Fazer amizade com funcionário é bom? É ruim? Há um limite para isso? Olá, líder. Olá, gestor. Aqui é Ricardo Malê. E nesse episódio, a gente vai abordar essa que é uma dúvida super comum. Super, super comum dos gestores, né? Dos donos de negócio, que é a questão de ter ou não ter, qual é o nível da intimidade, né, que a gente tem que ter com um funcionário, é bom ter, não é bom ter. Existe realmente, fato, né, uma dúvida que paira no ar e eu gostaria, neste episódio, de trazer boa clarificação em relação a esse tema e sempre com um ponto de vista muito pragmático, tá? Um ponto de vista muito, assim, objetivo. A gente aqui não está falando de ser amigo ou não ser amigo por uma questão de bondade ou de humanidade. Tudo bem, a bondade e a humanidade são coisas que vêm junto para o trabalho, mas vamos lembrar aqui, quando você tem um negócio, quando você tem uma empresa, você precisa atingir resultados e todos os teus comportamentos, as tuas decisões, né, a cultura que você constrói na tua empresa, a cultura que você constrói na relação com a tua equipe, devem sempre lembrar que há este objetivo final. Existe uma causa, né, uma missão de negócio, existe um objetivo, né, que deve levar a maior, melhor desempenho, mais engajamento, mais produtividade e, consequentemente, mais lucratividade. Então, a minha abordagem aqui, ela é super pragmática, tá? Vamos entender o seguinte, quais são as situações, os problemas, as implicações desses problemas em relação à questão da amizade. Então, a dúvida, né? Devo ou não devo fazer amizade com o funcionário? Tem gestor que responde categoricamente sim e vai ao extremo desta decisão, saindo, por exemplo, né, fazendo uma festa. Bom, vou sair na noite aí com a minha equipe, né, vou convidar um liderado, um funcionário mais veterano e vamos criar um laço de intimidade super estreito e sai para balada e vai fazer farra e coisa e tal. Bom, qual é o problema desse tipo de decisão, desse tipo de escolha? Primeiro é que é natural quando você tem esse nível de intimidade com uma pessoa do teu trabalho, que essa pessoa, ela, primeiro, vai perder o senso de hierarquia. Óbvio que nada disso é uma obrigação, são apenas tendências. A tendência é que essa pessoa perca o senso hierárquico, né? E comece a acreditar que se ela é, assim, tão próxima, tão íntima de você, que ela pode, inclusive, até mandar em você, enquanto, na verdade, você deveria estar direcionando, muitas vezes, a pessoa, né? Que esse é o seu papel como líder, dar a direção, né? Desenvolver as pessoas, melhorar a sua maturidade, seu desempenho. Então fica muito difícil você conseguir manter essa noção de hierarquia natural, né? Uma hierarquia baseada na responsabilidade, não só na questão do poder de mando, mas principalmente na sua responsabilidade. Você perde muito, né, com esse tipo de comportamento, né, dando esse nível de intimidade para um funcionário. Então, essa é a primeira perda que você tem, né? Perda do senso hierárquico. A segunda questão é que, com a perda do senso hierárquico, vem a perda do respeito. E veja, quando eu sou liderado de alguém e eu não preciso ter respeito nem pelo meu chefe, imagina pelos meus colegas de trabalho. Então, a perda de respeito pelo chefe, ela traz, né, traz no vácuo essa percepção de que eu não preciso também ter respeito algum pelos meus colegas. Poxa, isso é muito extremamente negativo para a construção de uma cultura onde há harmonia, onde há, né, bom relacionamento entre as pessoas. E o terceiro problema, que na minha visão realmente traz esse nível excessivo de intimidade, é um ambiente de permissividade. E aí as pessoas se sentem muito à vontade, né, para se aproveitar, né, reduzir a sua responsabilidade, não se empenhar em desenvolver a sua competência, porque existe toda uma permissividade no ambiente onde o chefe é o meu grande amigão. Agora, por outro lado, tem o chefe que decide, né, que toma a decisão contrária e cai ao extremo do não vou manter, não vou ter uma proximidade, uma amizade, uma aproximação, não vou construir vínculo de confiança com a minha equipe, com os meus liderados. Então, aí um relacionamento frio, distante, né? Portanto, sem vínculo pessoal, também traz seus problemas. Por exemplo, o primeiro é não ter confiança no relacionamento. É uma falta de confiança mútua. Então, as pessoas, quando não têm confiança no seu chefe, muito dificilmente vão revelar as causas reais que estão impactando no seu desempenho. Então, se eu tenho, se eu sou seu funcionário e eu tenho uma dificuldade para executar uma tarefa, porque eu tenho uma falta de capacidade, e eu não tenho confiança em você, muito dificilmente eu vou revelar que eu tenho esta dificuldade, porque eu temo que ao revelar essa minha dificuldade, eu seja ceifado, né? Que eu seja cortado da equipe. Também, se eu tiver alguma dificuldade em relação ao conhecimento, eu não disponho do conhecimento, né, para fazer a tarefa, me falta a realmente saber fazer, eu também vou enrolando, eu vou dizendo que eu não tive tempo, que está difícil, que não sei o quê, e vem um monte de desculpas, porque, de novo, a falta de confiança me leva a não querer revelar a minha dificuldade, né, em relação ao conhecimento necessário para a tarefa. Isso sem falar quando eu não gosto de fazer atividade, que é a questão da falta de atitude, é a terceira causa básica, né, de uma pessoa não fazer. Então, veja, quando eu não tenho intimidade, quando eu não tenho vínculo de confiança mínima com o meu líder, eu não revelo que eu tenho dificuldades, né, gaps na questão de habilidades, de conhecimentos, de atitudes. Outro problema é que a falta de construir um relacionamento, um vínculo com a equipe, também causa a falta de cumplicidade, né? Ou seja, é cada um por si, entendeu? Tipo, eu não tô nem aí, é azar, quer dizer, eu me sinto totalmente aí a granel, né? Como a gente diz, eu tô sozinho, então eu por mim mesmo, entendeu? Eu não tenho, se o cara tá se dando mal, se o líder tá, azar é dele, se meu colega tá se dando mal, azar é dele, ou seja, eu não tenho um vínculo, né? Não construí um vínculo humano com as pessoas do meu ambiente de trabalho. E a terceira questão, o terceiro problema que causa esse relacionamento distante, este não em relação, esse não é categórico em relação a construir, né, fazer amizade com o funcionário, o terceiro problema é uma falta de conexão pessoal. Quer dizer, aí é a falta de conexão humana direta, a questão de eu me sentir engajado, me sentir parte, me sentir pertencente ao meu time, né, à empresa como um todo, enfim. Esse é o resumo aqui, tá, da história. Bom, então, veja, qual seria a solução para a gente sair, para a gente conseguir trilhar bem, um bom equilíbrio? Porque, de fato, o que é preciso é encontrar este ponto, né, esse ponto de limite certo entre o sim e o não, entre ter uma intimidade em excesso e ter um afastamento, uma distância excessiva. Qual é o ponto? Como é que a gente chega nesta sacada? Bom, eu vou passar para você uma ideia muito, muito legal. Muito legal. Que é o seguinte: mudar o teu paradigma da ideia de amizade para a ideia de fraternidade. Às vezes a gente pensa a palavra fraternidade num contexto muito cristão, religioso, né? Mas aqui a ideia, sim, pode ser, sem problema, o conceito cristão, o conceito religioso, mas a ideia aqui de fraternidade é aquela fraternidade da guerra, né? Há uma série muito legal da HBO que eu sempre sugiro, recomendo aí para os meus clientes, que é o Band of Brothers, que são pessoas, né, que vão lutar na Segunda Guerra Mundial, é um grupo de paraquedistas. E é baseado na história real mesmo, os próprios personagens ali são que contam a história, né? São as pessoas que participaram da guerra. E ali a gente entende muito claramente o que significa a construção de uma fraternidade, de um companheirismo na guerra. Veja, qual é a diferença, né, entre ser amigo de alguém e ter um senso de fraternidade? A diferença é imensa. É imensa em vários aspectos, porque, veja, eu posso ser um inimigo mortal de alguém, inimigo mortal, vamos supor, vamos pegar a história da guerra? Pega aí, um inimigo mortal, eu sou de uma gangue rival dentro de uma cidade lá, e nós dois, eu e o meu oponente, né, o meu inimigo mortal de uma outra gangue, fomos convocados para a guerra, e vamos lutar no mesmo batalhão, lado a lado, ombro a ombro, neste momento, todas as nossas diferenças desaparecem. Por quê? Porque nós temos um senso de união em função de uma causa muito maior, muito mais elevada, que não tem nada a ver com eu gostar ou desgostar da pessoa, mas é um senso de companheirismo para que a gente possa, de uma camaradagem, que a gente possa vencer juntos. Então vamos definir legal o que é a diferença entre amizade e fraternidade. A gente entende assim, amizade como algo que é baseado em afinidade, né? Na confiança, respeito e um compartilhamento mútuo. Quem é amigo geralmente vai escolher outras pessoas por causa desses interesses em comuns, de valores que são compartilhados e a busca de apoio emocional. Então a amizade tem este tom. Já a fraternidade já é um senso de união e conexão entre pessoas que compartilham um vínculo mais profundo. Olha que louco isso. É mais profundo do que uma mera amizade. E lá no finalzinho da nossa explanação, você vai entender por que há uma diferença, né, de profundidade entre amizade e fraternidade, né? Muitas vezes esse vínculo é baseado em laços familiares ou de grupo. Pode ser usado para descrever um sentimento de camaradagem, de lealdade, colaboração entre membros de uma comunidade, organização ou grupo específico. Então, a fraternidade, diferentemente da amizade, tem por trás tem uma causa maior do que um interesse mais imediato, né? De compartilhar alguns prazeres, alguns interesses em comum. É algo que tem uma causa maior. Qual é a diferença de profundidade de vínculo entre construir uma amizade e construir um senso aí de fraternidade dentro da tua empresa? Na amizade, né, embora as amizades elas possam ser profundas e significativas, elas não necessariamente envolvem o mesmo grau de comprometimento e responsabilidade que a fraternidade pode ter. A fraternidade muitas vezes envolve um senso mais profundo de responsabilidade mútua e um compromisso com o bem-estar uns dos outros. Como eu falei para você, em épocas de guerra, né, é um interesse mais profundo do que um mero gosto ou desgosto desta ou daquela pessoa. Então veja, no ambiente de trabalho, as pessoas não são necessariamente obrigadas a serem amigas umas das outras. Eu costumo dizer que você não precisa terminar o expediente e achar que todo mundo com que você conviveu naquele dia de trabalho, de esforço, de luta, seja aquela pessoa que você vai ter, né, na happy hour para falar besteira ou para compartilhar as tuas emoções, as tuas coisas mais íntimas. Não necessariamente vai ser, mas ali, no dia a dia de trabalho, estamos ombro a ombro, estamos ali trabalhando para o benefício, para uma causa maior do que nós mesmos, maior do que as nossas preferências individuais. Então veja, é de fraternidade, é uma mudança de paradigma, tá? De construção de amizades no ambiente de trabalho, que são bem-vindas, não há problema das pessoas serem amigas, e isso é natural, isso é o ser humano, né? A gente também busca apoio emocional, a gente também busca compartilhar interesses em comum, que são coisas relativas à amizade. Já na fraternidade, o interesse é de um apoio num nível muito mais elevado. Vamos entender melhor. Quais são os objetivos da amizade? Quais são os objetivos da fraternidade? Na amizade, o objetivo é o apoio emocional, diversão, companhia, compartilhar experiências. Olha, que interessante isso. No livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, a gente descobre, né, que o filósofo ele identifica três tipos de amizades, e aqui é interessante a gente até conhecer esses três tipos para identificar, né, quais destas seriam mais úteis para nós no ambiente de trabalho. Então ele chama os três tipos seguintes: a primeira, a chamada amizade útil; a segunda, amizade agradável; e a terceira, amizade boa. O que é uma amizade útil? É aquela baseada em ganho mútuo. Olha, sou seu amigo por quê? Porque você me ajuda nisso, eu te ajudo naquilo, né? A gente junta, a gente faz negócio, coisa e tal. Então existe ali um interesse nessa conexão, nessa amizade meramente utilitária. Já na amizade agradável, O que que a gente tem? A gente tem uma amizade que se fundamenta no prazer, ou seja, por que que a gente é amigo? Porque a gente compartilha momentos de diversão, a gente sai para beber junto, para jogar um, sei lá, jogar um bilhar, jogar uma sinuca, né? E a gente sai para caçar. Então, assim, é aquela coisa do prazer partilhado. Esses dois tipos de amizade, tanto a útil, baseada em utilidade, quanto a baseada em agradabilidade, no prazer mútuo, elas são muito mais frágeis, porque elas são acidentais. Que, como assim acidentais? Elas duram enquanto estas variáveis estiverem presentes. Então, no momento em que você não faz mais algo que me interessa por utilidade, ou você não participa mais, né? Quantas vezes a gente perdeu aí um grupo de amigos, né? A gente tinha um grupo de amigos, mas a gente perdeu o interesse por determinada atividade que os amigos faziam junto, pronto, a gente ficou de fora. Por quê? Porque as pessoas estavam se unindo para fazer aquela atividade. Quer ver um exemplo simples? O pessoal saía toda quinta-feira para beber e falar mal de não sei o quê, né? Falar mal dos seus chefes. Aí você pensa, puxa, que perda de tempo isso aí, né? Encher a cara e ficar falando mal, né? Do meu chefe ou dando sei lá o quê. Isso aí não me leva, não tá me levando a nada. Você mudou o teu sentido, né, de o que que é um encontro agradável. Isso não é mais agradável para ti. E aí, claro, naturalmente, aquela amizade deixa de fazer sentido. Por quê? Porque ela era acidental. E, portanto, ela tinha uma fragilidade. Aristóteles coloca aí um terceiro tipo de amizade, que ele chama de amizade baseada em virtudes. Esta sim é mais perene, porque as pessoas elas se conectam porque elas partilham da bondade que tem em comum, de valores que tem em comum. E, obviamente, as pessoas que têm um senso, né, de bondade, que têm certas virtudes, certos valores, dificilmente perderão. Então, essa amizade, ela tenderá, obviamente, a ser muito mais perene. Então, você já entendeu que a amizade, ela passa por essas variáveis. Entretanto, a fraternidade, aí é que está a diferença, muitas vezes tem objetivos muito mais amplos, como eu já reforcei aqui. Como promover valores específicos, realizar atividades em conjunto, então missões em conjunto, como eu falei na guerra, alcançar metas em comum, servir a uma causa maior. Veja que na fraternidade nós temos muito menos a necessidade de conexão baseada no vínculo de prazer ou de utilidade e muito mais baseada no senso de uma responsabilidade partilhada. Bom, aí fica a questão. Ricardo, como é que eu entendi as diferenças, entendi que que é mais interessante para mim eu fomentar dentro da minha cultura, dentro do meu time, um sentido de fraternidade, que eu entendi o conceito, muito mais do que ficar, né, limitando as questões em relação. De novo, né, a amizade ela acontece naturalmente, é espontânea, as pessoas se conectam por se identificar, tá, mas não é isso que você, de fato, precisa para diferenciar uma conexão, um vínculo, uma potência de time muito mais útil para o teu resultado. Você já entendeu que a fraternidade ele tem muito mais poder, muito mais consistência. A questão é o que fazer? Como estimular o senso de fraternidade dentro do teu time, dentro da tua empresa? Vou lá, algumas dicas. Primeiro, eduque pelo exemplo. Então, se você quer desenvolver esse senso de fraternidade, seja fraterno. Duas dicas essenciais nesse ponto. Respeite as pessoas. O respeito é um ponto em comum na construção de um sentido de fraternidade. Respeite as pessoas e seja sincero. A sinceridade é uma atitude imprescindível para a construção de um senso de fraternidade. As pessoas, obviamente, né, se as pessoas não confiam em você porque você não é sincero, fica muito difícil as pessoas quererem desenvolver responsabilidades partilhadas com você, que é o ponto, né, a tônica da fraternidade. Então, pronto, começa por aí. Seja respeitoso com as pessoas e, ao mesmo tempo, sincero. Eu já falei sobre esses elementos em outros episódios aqui do nosso podcast, principalmente quando eu falo em questões, estilos de reação ao conflito. Procura por aí, em algum episódio eu falo mais aprofundadamente sobre isso. Segundo ponto, cria aí uma cultura de cooperação e convergência, que na verdade nada mais é do que você replicar esse comportamento de respeito e sinceridade agora na equipe. Só que para que você fomente essa cultura de cooperação e convergência, você precisa criar mecanismos inteligentes, por exemplo, a meritocracia. Então não adianta nada você criar assim todo um discurso em que as pessoas precisam cooperar, que elas precisam, né, ser fraternas e partilharem responsabilidades quando você cria uma cisão interna. Você cria, por exemplo, um mecanismo que assim, olha, quem fizer melhor ou não sei o que melhor do que não sei quem vai ganhar mais, não sei o que vai ganhar mérito e os outros não vão ganhar. Naturalmente, se eu só ganho pelo meu comportamento individualista, se a única coisa que é valorizado, que tem valor, é o resultado individual, não que ele seja ruim, ele é importante, né? Mas se a única coisa que é valorizada é o meu resultado individual, obviamente eu não vou olhar para o lado, eu não vou querer colaborar, não vou querer cooperar e eu não vou estar preocupado em convergir. Eu vou fazer o meu e pronto. Então você tem que ter atenção como a tua meritocracia ela é construída. Também sobre esse ponto, falo em outros episódios. Acredito que sim, também já gravei um monte de coisa, né? Mas já expliquei. Mas tem toda uma mecânica para fazer isso, bem interessante, tá? Até pode ser assunto, com certeza, de uma mentoria, né? Todos esses pontos aqui são assuntos de mentoria que eu trabalho aí com o pessoal, né? Dentro do nosso trabalho de mentoria para gestores, para donos de negócio. Tá, mas a meritocracia inteligente, só queria pontuar aqui um ponto, de fato, essencial. Por quê? Porque, claro, né? O discurso sendo bonito, mas se a prática estimula um comportamento que ele não é fraternal, não é cooperativo, obviamente que as pessoas elas vão fazer aquilo que a cultura está valorizando. Terceiro ponto, então, celebre as conquistas do time. Puxa, então se as pessoas elas conseguem entender o espírito de servir em conjunto, né, de partilhar responsabilidades, comece a reforçar isso a partir de feedbacks positivos. Então, celebra as pequenas coisas. Na rotina, pequenas coisas que vão acontecendo, que demonstram que essa fraternidade está acontecendo, vai lá e valoriza, elogia, agradece, aperta uma mão aqui, dá um sorriso ali. Então, isso é legal. Agora, também tem as grandes conquistas, que não são aquelas de rotina, são aquelas que são as grandes conquistas, são resultado de um processo maior, de um período de tempo maior. Estas grandes conquistas de time, tá? Vale muito você fazer isso num evento mais estruturado. Então, quando existe isso, quando existe essa cultura de valorizar pequenas conquistas de rotina, com pequenas demonstrações, como eu falei, é um elogio aqui, é um aperto de mão ali, é um sorriso, um muito obrigado acolá. E as grandes conquistas em eventos mais formais, mais estruturados, você começa a demonstrar que você está construindo uma cultura de fraternidade. E finalmente, o quarto ponto aqui que eu quero valorizar é reforça aí a missão do teu negócio. Porque a missão é aquele sentido que demonstra que demonstra que é mais importante do que eu somos nós, mais importantes do que nós é o todo. Então essa sequência do ego, né? Saindo do meu euzinho ali, de que o importa é o meu saláriozinho, é o meu bonuzinho, né? E o resto que se exploda, não, peraí, do eu pro nós, então nós é a fraternidade, e do nós, o que nós estamos fazendo como uma missão do negócio para o mundo, para a sociedade, para os nossos clientes, para o futuro. Isso é missão, tá? Então, aí começa a justificar aquela frasezinha que estava lá na parede, pendurada e que ninguém dava mais bola, tal da missão, mas ela vai ser importante no momento que as pessoas de fato conseguir migrarem de um sentido do euzinho para o nós e do nós para o todo. E é isso. Então, gostou desse conteúdo? Legal, né? Basicamente, mega resumão é o seguinte: adota o paradigma de fraternidade. Muito mais importante do que você construir amizade com a tua equipe, o que pode acontecer naturalmente. Lembre-se que você precisa ter a construção de uma cultura de fraternidade, de companheirismo, de comprometimento mútuo, de responsabilidades partilhadas. Ora, Por hoje é isso, né? Fazia um tempo imenso que eu não gravava um episódio. Esse aqui vem depois de alguns, eu acho que já são alguns meses que eu estava sem gravar. Eu fiz questão de colocar aí um conteúdo bacana, diferenciado. Eu não gosto de gravar o mais do mesmo, eu gosto de trazer coisas novas, de trazer coisas interessantes. Acredito que esse conteúdo traz alguma uma reflexão bacana. Espero que você tenha gostado. Fica comigo, continua aí seguindo o nosso podcast. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Aperta em alguma plataforma, você deve estar vendo isso ou em vídeo ou em áudio. Então, se inscreve para receber notificações dos próximos. Se quiser conhecer mais o meu trabalho, você sabe que eu sou o Ricardo Mallet. É só procurar na internet Ricardo Mallet, Ricardo Mallet. Você vai encontrar o meu site, que é ricardomallet.com, e vai poder aí conhecer a minha proposta de mentoria para donos de negócio, para profissionalizar a gestão e também os cursos online que eu ofereço. Falou? Fortíssimo abraço e a gente se vê aí num próximo episódio. Tchau, tchau. Thank you.